Está começando o Gobcast.
Fala pessoal, espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui de novo, né? Mais um podcast em 2022. Estamos fazendo ainda esses podcasts de maneira virtual, né? Ainda mais agora que a gente está com umas notícias aí estranhas de pandemia novamente, coisa do tipo, né? Voltando, então, para se precaver, estamos fazendo de forma virtual. E hoje, o nosso convidado, que a gente vai bater um papo, é o Daniel Moraes, da empresa FW Transportes. Ele é gerente geral da empresa FW Transportes. Tudo bom, Daniel? Tudo bem contigo?
São dois Daniels, né?
Hoje são dois Daniels falando aqui. Tudo bem por aí?
Tudo bom, Daniel? Tudo tranquilo.
Que bom. Bom, o Daniel tem uma vasta experiência aí na área de transporte, né? O Daniel Moraes. Já participou do processo de implementação do programa de operador econômico autorizado, também já participou do programa de manutenção e vem trazer um pouquinho da experiência aí para a gente. Daniel, para que a gente possa dar início nesse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco aí, né, quem é o Daniel Moraes dentro da empresa FW, quem é a empresa FW Transportes. Conta um pouquinho aí para a gente dessas duas histórias.
Perfeito. Então, Daniel, eu estou na FW já há 15 anos, né? Eu sou hoje gerente geral da FW. A FW agora completou 31 anos. E nós somos já uma empresa consolidada no mercado. Temos, antes do OEA, nós já tínhamos o ISO 9001, 2015. A empresa também é certificada com certificado do selo SASMAC. Hoje, nós temos assim, uma estrutura em Guarulhos, né? Um escritório dentro do aeroporto de Guarulhos. Temos também a matriz, que foi onde surgiu a FW, que fica muito próxima do aeroporto. Temos uma filial no aeroporto de Viracopos, uma filial em Santos e o escritório administrativo em São Paulo, né? E a FW, ela preza sempre pela qualidade. A gente tenta oferecer uma qualidade acima da média. Então, todo mundo diz que a qualidade é uma obrigação. Mas a gente, mesmo sabendo dessa premissa, a gente sempre tenta oferecer uma qualidade fora do normal, para que o cliente tenha uma experiência diferenciada, né? E para que ele continue transportando com a FW, que ele possa divulgar a FW para outros parceiros, clientes. E a FW trabalha muito em cima da qualidade interna e da qualidade que chega no cliente, né? Então, a gente tenta usar, os nossos motoristas são todos registrados, uniformizados, usamos assim, rastreadores de última tecnologia, é uma frota nova, a gente sempre está muito rígido com a manutenção, com a renovação da frota, temos assim, um baixo turnover, então tem motoristas que já estão na FW, ou colaboradores desde que a FW surgiu, e a gente sempre fica dando oportunidade de crescimento interno na FW e temos uma estrutura assim, totalmente informatizada, né? Nas nuvens. Então, é uma transportadora relativamente moderna.
Bacana. E deixa eu te perguntar, né? O projeto de operador econômico autorizado aí, ele começou com a FW já há um bom tempo, né? Então, vocês começaram lá, acho que em 2019, nós começamos esse trabalho. Para entender um pouquinho, né? Por que que surgiu o interesse da FW em ter o programa de operador econômico autorizado, em ser uma transportadora ali habilitada como OEA?
Então, a gente enxergou o OEA como uma oportunidade de oferecer uma qualidade na cadeia logística, é uma certificação que traz uma confiança maior para os prestadores de serviço que nos contratam, para os clientes, né? Que é uma certificação que ela vem através da Receita Federal. Eu, particularmente, participei da inauguração do programa OEA, que foi o lançamento do programa lá em Recife. Eu estive lá pessoalmente. E depois do lançamento do programa, a FW começou a trabalhar nos procedimentos internos do ISO para transformá-los em mais robustos, mais eficazes e para nós darmos entrada no OEA. Então, essa certificação ela é muito importante para a FW, né? E para o mercado, né? Hoje, vários clientes e operadores logísticos nos procuram por nós sermos OEA. E os nossos clientes que já estavam com a FW, eles ficaram felizes com a FW se tornando OEA, uma das primeiras transportadoras aduaneiras a se tornar OEA. E alguns clientes, depois que a FW se tornou OEA, também foram se tornando OEA. Então, ficou bem bacana, assim, do ponto de vista operacional. Legal. Inclusive, hoje, a FW, quando eu falei que ela preza pela qualidade, inclusive, hoje, nesse momento, a gente está recebendo o prêmio de transportador de excelência logística, em primeiro lugar, no aeroporto de Viracopos.
Ah, parabéns aí, ó. Isso traz resultado, né? Quando a gente melhora os controles internos, isso traz o resultado e traz essa exposição positiva, né, de ser condecorado aí, de ser reconhecido como uma empresa de ponta, né, de boa performance, principalmente esses prêmios, né, no aeroporto de Viracopos, que eles são bastante conhecidos e não é de hoje, há décadas já existe e são bastante são bem avaliados, né, se eu posso assim dizer.
Sim, a gente já havia ganho o prêmio ano passado, em 2021, e agora em 2022 a gente vai ganhar novamente o prêmio. Então já são 2 anos consecutivos que a gente consegue o prêmio de transportador de excelência logística em Viracopos.
Legal, parabéns aí a toda a equipe da FW por essa conquista, merecedora mesmo. Daniel, eu estava ouvindo aqui você falando, né, dessa ideia dos controles, das implementações que vocês fizeram e tudo mais, e me surgiu aqui uma pergunta, tá? Como sabemos, e aí a gente discute muito sobre isso, né, gerenciamento de risco, ele é a base do programa de operador econômico autorizado, é onde tudo precisa estar estruturado, né? Quando a gente fala em gerenciamento de risco, o programa de operador econômico autorizado, ele trata sobre isso. E aí a gente precisa, né, como empresa, como requisitante, ou até mesmo aquela empresa já certificada que estava provendo manutenção, ela precisa dar uma atenção toda especial para isso. Bom, esses requisitos de política de riscos com vistas a mitigar exposição, como determina o programa de operador econômico autorizado, ele passa a ser algo extremamente importante para a empresa como um todo, para que as pessoas tenham conhecimento, para que as pessoas possam atuar. Sim. Agora, eu queria entender, na FW, né, como que a gente pode apresentar isso? Quais ações que uma empresa ela precisa prover para determinar, para implementar uma política de risco, controles, para gerenciar essa atividade como um todo?
Sim. Então, hoje a gente tem a política de gerenciamento de risco, que é uma política para informar os colaboradores como que funciona a visão do gerenciamento de risco através dos nossos procedimentos internos. Também temos uma política de gerenciamento de risco dos clientes. A gente tem uma planilha que controla os clientes da onde eles importam, para onde eles exportam, para quais países vão as mercadorias. Mas hoje a FW ela é focada no transporte rodoviário aduaneiro nacional. Então, a gente não faz carga, a gente transporta o complemento da importação, o início de uma exportação, né? Normalmente para o aeroporto de Guarulhos, Viracopos, para o Porto de Santos, ou para os EADs próximos. E, normalmente, o transporte se inicia com origem ou destino dentro do estado de São Paulo. Então, com esse gerenciamento de risco, a gente mudou um pouco a visão dos controles internos. Quando nós éramos certificados no ISO 9001, já existiam alguns procedimentos, mas com a vinda do programa OEA, a gente quase que triplicou o número de procedimentos. Geramos umas 10 instruções de trabalho novas, fora os anexos das instruções de trabalho e dos procedimentos. Então, hoje, essa política de gerenciamento de risco, ela inicia no momento que a gente contrata um colaborador para trabalhar na FW, né? Esse processo admissional, ele é bem rígido. A gente trabalha bastante com indicação, tem uma pesquisa cadastral muito efetiva. Então, a gente já começa contratando alguém que a gente julgue ser capaz para dar continuidade nessa política do gerenciamento de risco interno. E a gente faz muitos treinamentos, né? Os treinamentos, eles são constantes na FW, que a ideia é que a gente recicle ou renove os conceitos com todos os colaboradores envolvidos e para que eles entendam qual que é a função, a responsabilidade de cada colaborador dentro do seu papel na FW, né? E numa transportadora, eu acho que assim, o mais importante é o motorista e o coordenador logístico, né? Porque esses, de fato, têm mais contato com as cargas e com os próprios clientes. E o setor comercial, o setor que faz que normalmente está presente no cliente formalmente, né, sem ter acesso às cargas, a gente também consegue observar o tipo de cliente, as instalações do cliente e consegue ter uma ideia da seriedade daquele cliente. A gente também é treinado internamente assim, para verificar se alguma coisa... Alguém está com uma preocupação exacerbada de alguma carga, pergunta muito de um processo, alguma coisa que possa gerar uma suspeita interna, alguma coisa que possa fugir da normalidade, ou de diversos telefonemas a respeito da mesma carga, e-mails, ou quando o cliente passa uma cotação e a gente percebe nitidamente que ele não está muito preocupado com a execução do trabalho, ele está só na ansiedade que a carga seja entregue o mais rápido possível. Então, esse tipo de cliente ou esse tipo de cotações que a gente percebe assim, alguma ameaça, a gente normalmente declina. Não vai adiante para evitar problemas logísticos maiores, né? Então, assim, o programa OEA, ele trouxe essa consciência da responsabilidade da cadeia logística e a gente trabalha constantemente para tentar que cada um entenda, de fato, qual é a sua responsabilidade no gerenciamento de risco.
Entendi. Deve ser um trabalho bastante moroso, se eu posso dizer, porque conscientizar, né, uma empresa toda não é algo tão simples, né?
Sim. É, na verdade, assim, às vezes você fala assim, de questões relacionadas a cargas ilícitas ou contrabando, e às vezes, para quem nunca presenciou algo semelhante, pode parecer uma preocupação meio sem sentido ou muito distante da nossa realidade atual, Mas aí a gente acaba mostrando alguns exemplos, informações de noticiários que mostraram alguma operação, que verificaram cargas ilícitas nos aeroportos, nos portos, dentro de contêineres, dentro de baús que fazem a rota internacional. E aí a gente acaba mostrando que, assim, pode não ser a nossa realidade ou pode nunca ter acontecido na empresa, na FW, mas que ela existe em algum momento, em algum local do Brasil, né? Então, a gente tem que ter essa consciência para, se a gente estiver próximo de uma ameaça, para que a gente possa verificá-la, né? Então, hoje, assim, se a gente verifica alguma ameaça, alguma suspeita, a gente tenta verificar por conta própria, né? Se visitando o cliente ou verificando a carga, se as avarias são normais, se é uma coisa do dia a dia, que é um amassado, está molhado, refitado pela própria Receita Federal, ou se tem alguma normalidade que gere uma suspeita, né? Caso isso aconteça, a gente vai entrar em contato com o cliente, vai explicar o que está se passando, e mesmo que ele aceite prosseguir, se for algo que não tenha cabimento, a gente vai informar para ele verificar com a própria seguradora, ou a gente vai chamar a nossa seguradora, ou os órgãos competentes, ou o nosso departamento jurídico, a gente vai tratar de uma forma diferenciada, né?
Entendi. Um ponto que você trouxe aqui, eu acho muito legal, você comentou, né? Existe uma sensibilidade muito grande no motorista, no coordenador ali operacional, né? De acordo com a estrutura de vocês. E é uma preocupação muito grande, até para mostrar para eles, né? Fatos ocorridos, reportagens, vídeos que tem na mídia, né? Sim. E dentro desse contexto, hoje, né, quais as maiores dificuldades que vocês internamente encontram nesse processo? Por exemplo, para se fazer a verificação, a inspeção das unidades de carga do veículo, né, quais as dificuldades que vocês encontram, se existem, é lógico?
Sim. Hoje, como eu disse anteriormente, a manutenção da FW ela é muito presente. A gente faz uma renovação de frota constante. Então, a gente, anteriormente, antes de nós sermos OEA, já existia um checklist, como se fosse um checklist de aluguel de carro, né? Que você verifica todos os itens internos e externos do carro, através do responsável pela manutenção e do motorista, que é o responsável pelo veículo. Isso já existia antes de nós sermos OEA. Fora esse checklist, que é um checklist, digamos que operacional da FW Transporte, a gente tem um checklist sistêmico, que ele é aferido a cada viagem, né? É verificado todos os atuadores do veículo, se eles estão em condições de iniciar uma viagem. E um checklist mensal, que é feito presencialmente, com acompanhamento da própria gerenciadora de risco, para verificar se todos os checklists, se todos os rastreadores, os componentes que compõem os rastreadores, se eles estão funcionando de forma plena. E após nós sermos OEA, nós tivemos que implementar o checklist do container, que ele é feito a verificação dos 7 pontos. E após essa verificação, esse container ele fica lacrado com lacre da própria FW, até acontecer a estufagem, né? Após a estufagem, é usado o lacre do próprio armador, né?
Legal. E dentro dessa atividade em si do transporte, né? Como operador econômico autorizado, vocês, como você mesmo trouxe, vocês implementaram vários controles, né? Vários processos para melhor gerenciar esse fluxo como um todo. E que muitas vezes uma empresa não certificada, a OEA, até por uma questão de não necessidade, não possui, né?
Sim.
Eu gostaria de saber, assim, de você, né, da parte da empresa como um todo, da FW, houve a determinação de algo muito diferenciado, mudou muito o fluxo adotado pela empresa para a gestão dessas cadeias, ao longo dessa cadeia logística, das atividades executadas, ou muito pouca coisa mudou, muita coisa mudou, como que foi?
Então, a gente teve que criar diversos procedimentos que eles já eram feitos, né, já existiam, só que eles não estavam escritos, detalhados no passo a passo de como que eles eram feitos, né? Ficava só na responsabilidade do setor, e o setor sabia exatamente como que era feito aquele procedimento, mas se não havia como você verificar o passo a passo. Então, para nós nos tornarmos OEA, nós tivemos que detalhar todos os procedimentos que envolvem a segurança da cadeia logística, que envolvem o procedimento de admissão, demissão, de rastreamento, de não conformidade, de procedimentos ligados aos requisitos OEA. Então, no início, realmente foi trabalhoso implementar todos esses procedimentos na FW, conscientizar toda a operação da necessidade de executar todos os procedimentos. Ao longo dos anos, a gente foi tentando deixar de forma sistêmica grande parte desses processos de controles, né? Todos os controles que pudessem ser sistêmicos, a gente foi desenvolvendo no nosso próprio sistema para ficar mais fácil seguir e ter atenção a todas as etapas do procedimento. Mas hoje, nós temos diversos clientes que eles são OEA, ou operadores logísticos que são OEA, e eles também têm os procedimentos deles. Então, às vezes, eles aceitam o procedimento da FW, e em outros casos, eles exigem que a gente faça o deles. Então, hoje é muito difícil que exista um processo que ele não tenha um controle bem severo de todas as etapas. Porque mesmo que a gente tenha que fazer um controle de algum operador ou de algum cliente específico, a gente permanece fazendo o controle da própria FW. Então, tem processos que o controle é dobrado, né? Você faz o controle que os procedimentos da FW exigem e ainda faz paralelamente o controle que o cliente ou o agente de carga exige. Então, fica muito... Já ficou uma coisa... Já está na rotina de quem da parte operacional, né? Já são procedimentos conhecidos, né? Então, não tem mais tanta dificuldade. No início, realmente, era bem difícil, tinha que ficar exigindo, cobrando, mas hoje em dia já está no... Todos os processos, os procedimentos já são seguidos de forma que já entraram numa rotina, né?
Para a gente chegando ao final desse bate-papo aqui, eu queria te fazer mais uma pergunta. E, de novo, né, mudando completamente de assunto, porque enquanto você vai falando aqui, eu vou pensando e algumas coisas vão chamando a minha atenção, né? Então, dentro desse processo que você trouxe, né, o programa de operador econômico autorizado, ele fala muito da importância da conscientização dos profissionais, muito da qualificação dos profissionais, né, deles entenderem do porquê das coisas. E eu sei que você já falou sobre isso, mas eu particularmente, eu acho ele um tema muito interessante, porque se a pessoa ela não sabe o que ela tem que fazer, o porquê ela tem que fazer, ela deixa de fazer. Eu acho que é uma coisa muito óbvia, né? Se eu não sei o porquê, para que eu vou fazer? Se eu tenho lá um checklist e eu não sei para que serve, para que eu vou preencher E os controles, eles começam a ter problemas a partir do momento que as pessoas não sabem. Claro. E por ser um tema, por ser um tema muito legal, eu gostaria de voltar nesse tema, né? Como que hoje vocês trabalham nessa conscientização dos funcionários da FW, dessa estrutura que a empresa tem?
Então, a gente tem um controle de cargos sensíveis, que como que a gente adota para todos os colaboradores da FW. A gente até sabe que alguns ocupam cargos mais sensíveis do que os demais, mas a gente, o procedimento administrativo do RH, ele é semelhante para todas as funções, para a gente ter certeza que a gente está contratando pessoas de boa índole. O treinamento, ele acontece uma vez por ano, um treinamento externo, que é feito até por você próprio, né, através da Allianz, que a gente faz com todos os colaboradores da FW. Todos os colaboradores são convidados para participar desse treinamento. E no primeiro trimestre de cada ano, a gente faz uma grade de treinamentos com os motoristas de cada filial, com os coordenadores logísticos, com os gerentes, com os colaboradores operacionais, administrativos. E a cada 3-4 meses, a gente vai reciclando esses treinamentos. Porque, realmente, se você é treinado e você faz um procedimento, ou se você deixa de fazer ele corretamente, ou se você não entende o porquê, a razão de fazer aquele procedimento, fica mais difícil você ter um controle daquela execução, e até a pessoa que faz passa a fazer com menos seriedade, né? Porque talvez ela não entenda o motivo. Então ela vai falar, isso aqui é só uma burocracia. E na verdade não é uma burocracia, né? São controles que fazem com que a gente permaneça certificado OEA, né? Com uma segurança da cadeia logística, e consiga identificar melhorias e possa oferecer até uma vantagem logística para os nossos clientes. Então, nessas reuniões, nesses encontros, às vezes surgem oportunidades, ou alguém que faça o procedimento, ele fala, e se fosse dessa forma? E se a gente fizer dessa forma? Ou vendo um outro procedimento que é feito para um outro cliente, um operador logístico, alguém possa trazer uma iniciativa de melhoria que possa melhorar o nosso próprio procedimento. E fora esses procedimentos internos da FW e desse treinamento anual com a consultoria, a gente também é chamado ao longo do ano, né, para algum treinamento de operador econômico autorizado de algum cliente que está prestes a se tornar ou que já se tornou um cliente OEA ou um agente de carga OEA. Então, a gente também leva as pessoas-chave de cada base para ser o facilitador, né? Que ele vai ouvir do próprio cliente um discurso muito semelhante ao da FW, um discurso muito semelhante ao da consultoria da FW, e depois divulgar esses conceitos internamente, né?
Esse ano aqui ainda foi especial, né? Foi próximo, o evento que nós fizemos foi próximo das festas juninas, né? Vocês até aproveitaram, comemoraram lá depois do treinamento que nós tivemos, aí o pessoal pôde fazer uma confraternização ali bem bacana. Eu, infelizmente, não pude ficar, né? Mas estava sendo muito bem organizado ali, muito bem estruturado.
Sim. A FW, na realidade, ela sempre prezou para que a união de todos os colaboradores, de todas as filiais, a gente não vê as unidades isoladamente, né? Então, é como se todos tivessem um objetivo comum. Tanto a diretoria, gerência, os colaboradores, eles são muito presentes. E a gente fala que a FW, na verdade, é uma família FW, né? Então, a gente sempre preza para estarmos juntos, para confraternizar ou para comemorar alguma conquista da FW, né? Alguma premiação ou a chegada de um cliente que aumentou o volume de acordo com a participação, do empenho dos colaboradores. Então, a gente conhece praticamente todos os colaboradores pelo nome, né? Eles nos conhecem, é fácil o acesso à diretoria, é fácil o acesso à gerência, e isso acaba sendo saudável, né? Porque as pessoas acabam tendo interesse em permanecer na FW e indicar amigos para trabalhar na FW, isso é importante.
Isso é verdade. Pude perceber ali pela integração, ali pela não só nessa oportunidade, mas em outras oportunidades também que tivemos junto com o pessoal, que efetivamente existe, sim, uma integração muito bacana entre os profissionais, independentemente da unidade que eles operam, né?
Claro.
É bem legal. Daniel, esse bate-papo que a gente tem aqui com os nossos convidados, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, por você estar trazendo um pouco dessa experiência que você possui, né? Um pouco da experiência da FW para esse nosso podcast. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou muito. Fica aí a dica, né? FW, uma transportadora bem estruturada, né? Cumpre legal os seus processos e procurem, né? Pelo Daniel aí, que com certeza ele vai prover soluções e uma segurança bem confiável para movimentação de vocês aí, né, importadores, exportadores e tudo mais. Daniel, agradeço muito, muito, muito em nome da Aliança Consultoria a tua presença, né? Agradeço a FW como, né, como um todo por todas as oportunidades e deixo aqui, né, se você quiser passar seu contato, seu e-mail, fique à disposição aí também para a gente encerrar e agradecer aí o pessoal.
Perfeito, Daniel. Então, eu também agradeço ao convite, né? Foi um prazer poder participar do seu podcast. E se algum cliente ou algum agente de carga ouvir esse podcast futuramente, pode me procurar, pode procurar a FW, que nós vamos tentar fazer uma proposta comercial compatível com a necessidade de cada cliente. E o meu e-mail é daniel@fwtransportes.com.br. Normalmente eu fico no escritório de São Paulo, né, que o contato é 4083-2777. E o meu celular corporativo é 11 947 29 3462. E vai ser uma oportunidade poder apresentar a FW presencialmente e verificar soluções logísticas que atendam a necessidade de cada cliente.
Bom, pessoal, é isso daí. Agradeço todo mundo que acompanhou o nosso podcast. Agradeço novamente ao Daniel, FW Transportes, e espero vocês também nos nossos novos podcasts, aí a gente preparando material agora para o final do ano 2022, começo do ano 2023, e espero que vocês mantenham aí essa fidelidade de estar nos acompanhando, até porque fico muito feliz em ver, né, o retorno que isso nos traz. Um grande abraço para todo mundo. E nos vemos de breve aí em mais um podcast. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não deixe de enviar seus comentários. feedbacks pelas nossas redes, pelo nosso site, pela nossa fanpage no Facebook e também pelo nosso Instagram. Aproveitando, adicione a gente aqui no LinkedIn como Aliança Consultoria e Treinamento IOA. E para você que ouviu esse Gobcast e que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e seu comentário, que eu leio tudo, tá bom? Um grande abraço e até mais, galera. Tchau, tchau.